Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta esta semana falando sobre os cuidados no verão. No bloco passado a gente terminou falando sobre os protetores solares e a gente retoma esse assunto porque ainda ficou algumas perguntas, doutora Flávia, para trás aqui. O protetor solar, ele existe um protetor que é ideal para cada tipo de pele, né? Por exemplo, quem tem uma pele oleosa deve usar um determinado tipo de protetor.
Hoje em dia tem uma variação muito grande, muita opção, então dá para a gente escolher. Primeira coisa é o nível de proteção. Então é o FPS e o PPD, que é o que dosa a proteção contra a radiação UVA também. Então primeira coisa é escolher o nível que precisa. Então uma pele muito branca, melhor usar um FPS mais alto. Ou quando tem algum risco de câncer de pele, fator mais alto. Depois a gente vai para a textura. Então, assim, se a pele é mais seca, você pode usar um normal ou um até com alguma ação hidratante. Se tem a pele mais oleosa, preferir os que tem toque seco. Tem alguns que tem oil free, que é livre de oleosidade, ou algum antiacne. Então, tem essas características que os protetores foram ganhando para ganhar, assim, aceitação, para as pessoas conseguirem adaptar mais. Protetor, você tem mais tendência à mancha, você pode usar um protetor que tem uma ação clareadora, vai te ajudar a diminuir as manchas. Protetor com cor, para quem gosta. Então, dá para escolher pela indicação, assim, para o teu tipo de pele mesmo. Mas o principal que tem na nossa população aqui brasileira é a pele oleosa.
Doutora, qual a diferença do protetor para o bloqueador?
Nenhuma. Hoje em dia a gente não usa mais o termo bloqueador pela indução que isso pode gerar de parecer que ele bloqueia a radiação solar e não bloqueia. Ele protege. Por isso que ele passou a ser chamado de protetor, às vezes de filtro solar, porque ele filtra um pouco a radiação, mas não tem um bloqueio de 100%. Bloqueio de 100% é só o escuro, então não bloqueia.
Protetor para crianças, tem um protetor que é próprio para elas?
A partir de 6 meses de idade já é recomendado que seja feita a proteção com filtro solar. E para as crianças, né, para essa escolha, aí tem que ser filtro próprio infantil, porque eles não têm compostos químicos que aumentam a chance de ter alguma alergia, alguma irritação na pele da criança. Até 8, 9 anos é indicado que use um protetor infantil. É só ver na embalagem lá. Se diz que é protetor infantil, pode usar com segurança.
Protetor spray, ele é eficaz quanto o de creme?
Ele é menos eficaz porque a quantidade aplicada é menor. E vai aplicar, você dá aquela espirrada, aquele pronto, parece que está protegido. Então, nunca é a quantidade ideal. Se você passar bastante, dá para usar um spray. Mas o creme, você consegue ver mais onde que foi aplicado, distribuir melhor e dosar mais a quantidade, para não passar pouco. Porque também não adianta passar uma camadinha ali fininha, porque também não vai proteger.
E aí entra a questão do aplicar mesmo, né? Às vezes a gente vai pra praia, né, doutor, e a Cassiana também, e a gente vê, né, as pessoas passando tudo brancas ali, né, assim, porque o creme não foi espalhado corretamente, né, doutora? A gente tem que espalhar até sumir na pele mesmo,
ele,
né?
Ele pode ficar branco no começo, quando você aplica, e aguardar uns minutos para que ele vá clareando. Não é que ele não vai absorver, ele vai ficar aquela película em cima da pele, mas ele vai clareando. Então, se você passou, ainda tá branco e foi pro sol, ele ainda não deu o tempo de dar aquela distribuição na pele. Por isso que vem na embalagem, a gente recomenda, espera 30 minutos antes de ir pro sol, para não ter aquela exposição.
Doutora, a gente tava comentando no intervalo até, um excesso que pode se passar em criança, por exemplo, na testa, que daí a criança vai suar porque foi à praia, pode escorrer, pode escorrer no olho e fazer uma irritação. Então, um cuidado que parece que é óbvio, mas de levar uma toalhinha limpa, levar uma garrafinha de água mineral, tá na beira da praia, percebeu que tá escorrendo o olho, que a criança tá com o olho vermelho, lava com água limpa, passa uma toalhinha, é um detalhe às vezes, mas que vai fazer que isso vá potencializando e no final da manhã ou no final do dia a criança tem que ir ao médico.
E as crianças são as mais afoitas, né? Muitas vezes para entrar na água não entendem que tem que esperar ali 30 minutinhos pro protetor agir na pele, né?
Então, e é bem como o doutor falou, daí criança mergulha, brinca, põe a mão no rosto, se está com excesso, vai passar, vai coçar, vai enxugar o olho da água, do suor, acaba irritando e irrita bastante, né?
Cassiana, com a chegada do verão, a praia, piscina, é importante que as pessoas estejam hidratadas. E a hidratação só vem pela água?
Principalmente, né? Principalmente a água, né? Qualquer outro líquido não vai substituir a água. Solvente universal é água. Fica claro, não adianta tomar chá, suco, refrigerante. Então, eu não indico nunca nem refrigerante, suco de pacote, suco artificial, né? Então, para substituir a hidratação mesmo, é só a água, né? Os outros vão ajudar na hidratação, as frutas, as verduras, mas não é a água. Então, não adianta a gente tomar só chá e suco o dia inteiro, café, que não, você não vai ficar hidratado, mesmo porque ele não é um solvente universal, tem que ser a água normal, né? Não é água com gás, não é água com sabor, não é água com nada, é água mesmo, né? Até dependendo das pessoas, às vezes nem indicado só água mineral, dependendo da quantidade que você vai tomar no decorrer do dia, né? Porque também faz uma sobrecarga renal também, né? Porque ele já diz que é água mineral, então ele tem uma quantidade maior de minerais que a gente precisa. Então, dependendo das outras, os outros alimentos no decorrer do dia, então não vai surtir esse efeito, né? Então, a questão da hidratação, assim, quanto maior a pessoa, maior o peso, mais hidratação ela vai precisar. Então, aquela recomendação de 2 litros por dia não é uma recomendação universal, né? Se é uma pessoa de 50 quilos, vai precisar de pelo menos de 1,5 litro a 2 litros. Se alguém de 100 quilos, então é pelo menos 3 litros de água de mínimo por dia. Então, hoje, com a população mais sobrepeso, mais obesidade, então 2 litros está sendo pouco de água, né? Fora as outras frutas, né? Principalmente agora o nosso metabolismo, ele é menor na época do verão, porque a gente não precisa de um metabolismo maior para manter a temperatura, né? Porque o clima já está quente. Apesar de a gente estar em Curitiba, né? No caso, a gente aqui, mas o nosso metabolismo diminui nesse período. Então, não requer também alimentos com muita gordura, com muitas calorias. Então, por isso que a alimentação do verão tem que ser uma alimentação mais leve, né? Bastante fruta, bastante verdura, mesmo os folhosos, né? Os sucos. Então, diminuir bastante a questão de gordura, esses alimentos prontos, esses lanches rápidos, né? Que às vezes o pessoal vai na praia. Praia não lembra coxinha, salgadinho, batata frita, isso não é alimentação de praia, né?
Mas um cachorro quente, um né? Milho cozido, né? Um camarãozinho no espeto.
Sim. Uma pergunta. E a água de coco?
Não, água de coco, água de coco, esqueci da água de coco. Água de coco, sim, essa você pode usar numa boa também.
E outra coisa que fala, e o isotônico?
Isotônico não é indicado.
Não?
Não, para você estar usando assim direto, não. Né? Você pode estar tendo perca de eletrólitos agora por conta do suor, mas o ideal não é repor com isso. Né? O ideal é você repor com os que a gente tem natural, mais fonte natural, né? Das frutas, das verduras, do que ir só comprando esses isotônicos. Aí o pessoal dá para qualquer idade, né? Para criança pequenininha, para idoso, para não sei quem. Então não é uma recomendação assim, faz uma propaganda grande, mas seria para quem está a nível de atletismo, né? Está lá correndo, fazendo aquela perca maior, lá correndo 2 horas, 3 horas. Esse é a pessoa, o tipo de pessoa que vai usar um isotônico para repor mais rápido. Agora, pessoas normais que não estão correndo lá 3, 4 horas, faz aquela caminhadinha de 10 minutos, 30 minutos, que está lá, não é um nível de atleta, não é indicado estar usando esses isotônicos.
Mas para aquelas pessoas que na praia é super comum, tem gastroenterite, com diarreia e vômito, daí você acha que seria daí mais indicado?
Pode usar. Não,
que nem não pessoa... substitui o seu fisiológico, o
não, não, melhor fazer o soro, mesmo a água de coco, daí nesse caso seria melhor a água de coco, né? Mesmo suco de frutas, né? A gente pode até usar a gelatina, né? Não indicado. Então o pessoal fala assim, tá com diarreia, com as gastroenterite, aí passa Coca-Cola. Não, Coca-Cola não é remédio, não é pro bem, não é pra nada. Então não é um refrigerante, né? O refrigerante não vai repor isso, né? Então às vezes a pessoa deixa de tomar qualquer tipo de refrigerante e toma suco de pacote, suco de caixinha, também dá na mesma, né? A questão de açúcar, eu vejo escrito lá néctar, né? Aí você tem mais quantidade de açúcar ainda. Então não é indicado, o ideal é tomar água, no caso, como o doutor que falou, da água de coco. Daí você pode usar na praia, isso você pode usar tranquilo. Agora o restante é muita propaganda, né?
Tá certo. Doutor Marcelo, na hora de comprar óculos de sol, o que é imprescindível levar em conta para não prejudicar a visão? E eu aproveito para perguntar para o senhor, a doutora Flávia falou sobre os cuidados com a pele e o chapéu, ele também pode ajudar na proteção dos olhos, né?
Sim, o chapéu com aba grande na frente que proteja o olho, óculos de sol amplo, que consiga proteger toda a parte do olho, quanto se for para escolher esteticamente entre um menorzinho e um maior, o que proteja a maior área e que contenha, né, na garantia do óculos algum certificado de que tenha filtro ultravioleta.
Doutor, quais os problemas mais comuns com óculos de sol que eles não têm a proteção ultravioleta?
É, daí vai ser os problemas que são acarretados por a radiação do sol tocando o olho, né? Aí, catarata precoce, muita exposição ao sol, pterígio, que é aquela membraninha feinha, vermelhinha, que vem da conjuntiva e cobre a córnea. Então isso na exposição do sol a longo prazo vai causar, e problemas na retina. Exposição a longo prazo sem proteção na retina causa uma degeneração retiniana, que lá na terceira idade vai causar sérios problemas e perda de visão central. Então a proteção é fundamental para todas as estruturas do olho.
Para quem usa óculos de grau, qual que é o tipo de óculos solar melhor? Qual que é o tipo de óculos ideal?
Na ótica vai mandar fazer e certamente a ótica de confiança irá fazer com a proteção ultravioleta. Então isso a gente fica até mais tranquilo, que a pessoa que vai comprar o com grau não, possivelmente não vai conseguir comprar um que não seja oficial, vamos dizer assim. Então vai comprar numa ótica, escolhe uma ótica de confiança, certamente eles irão fazer com a proteção necessária.
Tá certo, vamos fazer mais um intervalo e já a gente volta falando sobre os cuidados no verão com os nossos especialistas aqui que nos ajudam a se proteger, a cuidar da nossa saúde agora na estação mais quente do ano. Não saia daí, o Em Pauta volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.